Riquezas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Jeremias capítulo 29. Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Nós estamos numa série. A primeira série deste ano nós demos o título Vontade de Deus e a Liberdade Humana. É este equilíbrio entre a vontade de Deus e a liberdade humana. Onde é que está a vontade de Deus? Onde é que está a liberdade humana? Como é que nós podemos equilibrar estas duas realidades? Na primeira domingo falámos sobre, afinal, qual é a vontade de Deus. E falámos que a vontade de Deus como rei, a vontade de Deus como pastor e a vontade de Deus como nosso Pai. E no segundo domingo falámos como é que nós podemos usar a nossa vontade tendo em vista a vontade de Deus, tendo em vista a vontade de Deus como rei, tendo em vista a vontade de Deus como pastor e tendo em vista a vontade de Deus como o nosso Pai, como é que podemos usar a nossa liberdade submetendo à vontade de Deus. A semana passada falámos sobre Deus cuida de nós. Diga, irmão lá, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, não às vezes da forma como nós imaginamos ou pensamos ou nos foi ensinado, como que vivemos dentro de um carro blindado e nada nos atinge, nada acontece, e percebemos que não é isso que a palavra de Deus diz. Quando a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ele não está a falar sobre estar debaixo de umas asas blindadas, ele não está a falar sobre estarmos imunes a tudo o que acontece, ele está a falar de companhia, ele está a falar que ele está connosco em todo o tempo e em qualquer circunstância. E hoje o título desta mensagem é Vive a Vida. Diga-me ao lado, vamos lá viver. E eu quero começar com esta palavra que está em Jeremias 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Pai, nós damos graças por que privilégio é ser chamado teu filho. Que privilégio é podermos estar na tua casa, ouvir a tua palavra, e queremos nos submeter à tua palavra, Senhor. Nós amamos a tua palavra. Nós te pedimos, fala-nos, dirige-nos, Senhor. Corrige-nos se assim necessário, porque o que nós mais desejamos é aprender de ti para vivermos à altura da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, eu oro por corações receptivos a ouvir e a compreender e com esta atitude de obedecer à tua palavra, Deus. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus comigo. Amém. Irmãos, esta declaração de Jeremias, ela é conhecida. Quem é que já leu pelo menos uma vez? Vamos lá o braço. Não é? Buscar-me-eis e me achareis se me buscares de todo o vosso coração. Olha, eu sim, eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem, não de mal, de esperança, não é? E são versículos que são usados e lidos para nos encorajar, para nos fortalecer. Mas eu hoje gostaria de meditarmos um pouco no contexto desta declaração de Jeremias. Porque esta declaração de Jeremias tem um contexto. Ele começa, por exemplo, no versículo 1, quando lemos o versículo 1, nós percebemos que Jeremias está em Jerusalém a enviar uma carta para o povo de Deus que está exilado na Babilónia, e é como que um recado de Deus para eles. O versículo 1 diz assim: estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor transportou de Jerusalém para a Babilónia. Ou seja, percebemos o quê? Que há um povo que está privado da sua liberdade. Quando nós falamos sobre vontade de Deus e liberdade humana, nós temos que entender que a nossa liberdade, ela nem todos desfrutamos da mesma liberdade. Ou seja, o rei Nabucodonosor, ele tinha levado este povo, né, e para o exílio lá da Babilónia. Eles estavam lá escravizados, eles estavam lá numa terra que não era a deles, eles estavam lá oprimidos, eles estavam, esta era a situação, esta era a circunstância, era isto, este era o contexto, né, do povo, onde vivia, como vivia, não é, que vai ser entregue uma carta. Então este é o contexto. E quando falamos de liberdade, o contexto social, o contexto político, o contexto financeiro, o contexto religioso, não é, ele coloca limites à nossa liberdade. Não é? Por exemplo, todos nós somos livres para ir amanhã almoçar a Londres. Sim ou não? Somos livres ou não somos? Mas a pergunta é, quantos de nós que estamos aqui amanhã podem ir almoçar a Londres? Eu olho para alguns de vocês, se calhar há um ou outro que pode. Glória a Deus por isso. Mas, se calhar, a grande maioria não pode. É livre, mas não pode. Ou seja, a nossa liberdade, ela é condicionada, neste exemplo, por exemplo, ao nosso contexto financeiro. Uma mulher, ser mulher em Portugal é uma coisa, ser mulher no Iraque é outra coisa. Sim ou não? Então, quando falamos de liberdade, nós estamos a compreender que a nossa liberdade, ela é limitada, consoante, né, o contexto político, o contexto social, o contexto religioso. Por exemplo, dois jovens, né, com 18 anos têm que tomar uma decisão. Que curso vão tomar? Mas vocês imaginem que há um jovem que ele é criado numa família estruturada, ele foi desejado, ele foi amado, e ele foi crescendo, e ele foi para as escolas, e ele foi aprendendo, e ele foi passando de ano, e ele teve pai, ele teve mãe, ele há todo ali um contexto, e agora quando ele chega a esta idade, ele tem que tomar uma decisão. Mas imagina outro jovem que, por exemplo, o pai morreu, ou a mãe morreu, ou não foi desejado, ou a mãe abandonou, ou o pai abandonou, e ele vai ali para o mundo, sei lá, do crime, e tem assim estes colegas assim mais diferentes, mais duvidosos, e ele vai também para a escola, vai passando, né, como costuma dizer, aos trancos e aos barrancos, ele vai passando. Mas agora chegam aqui os dois, aos 18 anos, os dois têm que tomar uma decisão. Vocês já perceberam que não é preciso ir muito longe para perceber que um está mais limitado que o outro, até nos seus horizontes, a sua maneira de pensar. Porquê? Por causa de todo o seu contexto de onde ele veio. Então, quando falamos de liberdade, estamos a falar que depende muito do contexto. Este povo, ele é livre, mas ele está a viver numa liberdade limitada. Ele está a viver um tempo de opressão, ele está a viver um tempo de exílio. Ele está fora da sua terra, estão fora da sua realidade, eles estão fora do seu país. E agora, Jeremias vem e diz assim, pessoal, eu tenho uma carta de Deus para vocês. Olha, eu tenho um recado de Deus para vocês. Olha, eu tenho um conselho de Deus para vocês. Vocês quem? Aqueles que estão em território estrangeiro, aqueles que estão a ser oprimidos, escravizados, eles estão estão limitados na sua liberdade, mas independentemente dessa limitação, Jeremias diz, eu tenho um recado para vocês. Qual é? Vamos ler. Versículo 4. Jeremias 29, 4. Vamos lá de novo abrir a Bíblia. Ele diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, os que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilónia. Olha o versículo 5. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não diminuais. Procurai a paz para a cidade onde os fiz transportar, não é? E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis. Vamos ler o versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente. Em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilónia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E versículo 11 ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. E aí ele continua: olha, não, buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscar de todo o vosso coração. Qual é a palavra de Deus, o recado de Deus, o conselho de Deus, né, que Jeremias dá a este povo? Porque ele é um conselho para nós também. Muitas coisas positivas ele está aqui a dizer. Eu vou começar pela negativa. Versículo 8, o que é que ele diz aí? Cuidado com os falsos profetas. Diga, irmão, lá, cuidado. Vocês lembram aquele ponto de interrogação, de perigo, não é? É exclamação, obrigado, Paulo. Não é? Que é perigo. Cuidado. Então, o primeiro conselho é assim: cuidado com os falsos profetas. Na versão A Mensagem diz assim: não deixem que os supostos pregadores e os especialistas que estão em toda a parte, né, que os enganem com as suas mentiras. Não prestem atenção nas suas mentiras que eles inventam para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei. Podem acreditar. É decreto do Eterno. Por exemplo, uma das Bíblias, que é o Peregrino, comentarista, ele diz assim, que os falsos profetas, naquele tempo, eles estavam a profetizar a partir do sonho do próprio povo. Ou seja, o que é que estava a acontecer? Eles captavam o sonho do povo e eles diziam que assim diz o Senhor, como se aquele sonho que já está no coração do povo, né, fosse vontade de Deus para a vida deles. Então Deus está a dizer assim: olha, cuidado, não ouçam essa gente. Porque quando um profeta fala, o que o povo quer ouvir, o que é que ele ganha? Popularidade. Fama. Ele ganha o quê? Sucesso no meio. Eu tirei aqui uma. Sucesso no meio dessas pessoas. Então Jeremias aparece e diz assim: tenham cuidado com essa gente. Então o que é que estava a acontecer? Por exemplo, aquele povo, ele gostava que Deus os libertasse assim de maneira imediata. Quem é que não gosta? Era o que eles queriam. Por exemplo, mais ou menos como aconteceu no Egito, no Êxodo. Então o que é que os profetas faziam? Eles subiam ao altar e assim: assim diz o Senhor, vai acontecer isto, e vai ser com a mão forte, e vai ser rápido, e Deus vai se mover, e vocês vão ser libertos daí. E o povo: uau, glória a Deus e tal. E Jeremias levanta-se e assim: cuidado com os falsos profetas. E quando eu estava a ler isso, eu pensei assim: isto parece-me um bocado familiar. Parece um bocadinho os dias de hoje. Porque hoje, qual é o sonho da maioria? É o que a sociedade nos ensinou o que é sucesso. E o que é sucesso aos olhos da sociedade? Bens materiais, sim ou não? Carro, casa, férias. Já agora, Portugal não, tem que ser fora. Ter isto, ter aquilo. Então, o que acontece? Vem alguém e diz: assim diz o Senhor, tu vais prosperar, eu vou-te abençoar financeiramente e tu serás uma bênção. Aleluia, glória a Deus. E Jeremias aparece e diz assim: cuidado com os falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles pegam na propaganda, no marketing de uma geração, de uma época, e colocam esse desejo de que desse marketing e dessa propaganda que geram na vida das pessoas, e colocam esse desejo na boca de Deus como se fosse vontade de Deus. E hoje nós definimos sucesso porquê? Porque é isso que o mundo diz. Porque, por exemplo, quando nós olhamos para a palavra de Deus e lemos, por exemplo, João Batista, ele diz assim: não houve entre os homens homem maior do que ele. Quem? João Batista. Qual é quais dos jovens e quais da nossa geração têm o sonho de ser como João Batista? Não. Mas a Bíblia diz que ele foi um homem, o maior entre os nascidos em mulher. Quem é que tem o sonho de ser como João Batista? Quem é que tem o sonho de viver no deserto? Quem é que tem o sonho de comer gafanhoto? Quem é que tem o sonho? Quem é que tem? Qual é o nosso sonho? Aquilo que a propaganda diz. Aquilo que a propaganda e o marketing da nossa época diz. O quê? Bens materiais. Vamos ser ricos. Vamos crescer. Vamos ser presidentes da República. Vamos ser como o Cristiano Ronaldo. Vamos ser isto. Vamos ser aquilo. E o que é que esses profetas faziam ali no tempo de Jeremias? Olha, tu vais ser grande. Tu vais conseguir isto. Tu vais conseguir aquilo. Tu vais conseguir isto e aquilo. E o Jeremias disse: olha, cuidado. Eles são falsos. E na verdade, eles estão a impedir que vocês vivam, porque enquanto vocês andam aí todos entretidos com essa conversa, vocês deixam de viver. Porque é isso que acontece em muito lugar. Enquanto as pessoas andam entretidos na roda, mais este propósito, mais esta roda daqui, mais esta roda daqui, mais fazer isto, mais fazer aquilo, que a religião os proporciona, eles deixam de viver aquilo que Deus quer que eles vivam. E este é o conselho de Jeremias: tenham cuidado, eles estão-lhes a roubar o foco e vocês estão aí entretidos à espera que algo sobrenatural aconteça, e enquanto não acontece, a vida passa, a vida continua e vocês estão a perder a vida. Então o primeiro conselho do Jeremias é: cuidado com os falsos profetas. Lembrem-se que este povo está limitado na sua liberdade e há desejos que até são legítimos. Segundo conselho de Jeremias, o que é que ele diz? Olha o versículo 5: edificai casas. Segundo conselho: construam casas. Ou seja, o que é que ele está a dizer? Olha, mesmo no meio dessa agonia, mesmo no meio desse sofrimento, mesmo no meio dessa opressão, construam casas. Vamos lá sujar as mãos, vamos lá arregaçar as mangas e vamos construir o nosso futuro. Porque as coisas não acontecem assim do nada. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Olha, vamos lá trabalhar. Enquanto vocês estão aí à espera que aconteça algo que venha lá do céu, não, construam casas. Enquanto vocês estejam à espera que seja lá um político que vá salvar Portugal, que vá salvar o Brasil, que é o salvador da pátria, não, o salvador já nasceu, Jesus Cristo é o Senhor. Construam casas, arregassem as mangas, vamos trabalhar, vamos viver. Porque o que é que ele está a dizer? Olha, eu sei que não está tudo bem. Eu sei que vocês vivem num sistema do mal. Eu sei que vocês vivem debaixo de um sistema que está a oprimir vocês, claro. Mas parem de ficar à espera do último profeta. Parem de ficar à espera da última profecia. Parem de ficar à espera de alguma coisa que aconteça e que mude as coisas. Não! Enquanto vocês estão à espera disso, vocês estão a viver desfocados e estão a perder a vida. E eles dizem: não, vamos lá viver. Vamos lá trabalhar. Vamos lá pôr as mãos à obra. Se vocês não construírem um futuro, vocês vão ficar escravizados nessa Babilônia. Se tu não queres ficar escravizado nesse sistema, então arregaça as mangas e começa a trabalhar. Olha o que é que ele diz a seguir. Voltem a viver. Versículo 5. Edificai casas, mas não só. Olha, habitai, plantai jardins. Comei do seu fruto. Sabe o que é que ele está a dizer? Voltem lá a semear. Voltem lá a acreditar. Voltem lá a viver. Vamos mudar esta mentalidade que nós somos vítimas. Nós não somos vítimas do sistema. Nós somos protagonistas da nossa história. Não vamos ficar com essa mentalidade de coitadinho de mim, eu não posso fazer nada, vivemos aqui e é o governo e este faz isto. Não, vamos mudar essa mentalidade. Seja, mesmo limitados com a nossa liberdade, mesmo limitados com a viver este tempo de dificuldade, opressão, olha, há coisas que nós podemos fazer, então vamos as fazer. Há coisas que nós podemos construir, então vamos construir. Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que nós podemos fazer. Por outras palavras, o que ele está a dizer é, enquanto alguns ficam à espera de acontecer alguma coisa do alto e deixam de fazer o que eles deviam de fazer, ora, deixa isso lá nas mãos de Deus, mas pega nas tuas mãos e faz aquilo que tu podes fazer, é a responsabilidade de tu fazeres. Quem é que está a entender? Terceiro conselho. Primeiro, olha, não deem ouvidos a esses falsos profetas. Cuidado com eles. Eles apenas estão-nos a entreter. Segundo, construam casas. Terceiro, voltem a viver, ou seja, habitai-as, plantem, comei o seu fruto. Quarto, desfrutem. Olha o versículo 6. Tomai mulher, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminueis, façam filhos, tenham lugar para o prazer, tenham lugar para a alegria, tenham lugar para a sexualidade, tenham lugar para desfrutar da vida, independentemente de estarem limitados na vossa liberdade. Hoje não é muito diferente. Hoje não é muito diferente. Há uma mão pesada sobre o mundo. Há um sistema do mal. Mas há, ainda assim, há alguma coisa nós podemos fazer. Olha o que Deus, olha a seriedade que Deus dá à vida. Enquanto ficamos aí com um vitimismo, uma mentalidade de vítima, que não podemos ir de férias ou vai ali do lado. Quando ficamos aí com uma mentalidade, foi dia de namorado e não pude ir comer fora, come dentro. A gente ri, mas o que é mais importante? É comer fora ou é estar com a tua esposa? Ou é passear, ou é desfrutar? O que eu estou a dizer? Desfruta da vida. Ainda limitado na tua liberdade, ainda assim, há coisas que podemos fazer. Claro que há coisas que podemos fazer. Essa mentalidade de vítima, dizer que eu sou um coitadinho, eu não posso fazer, eu não posso isto, eu não posso aquilo. Deixa de olhar para os outros, deixa de ter, sei lá, redes sociais e ver o que é que os outros comem, o que é que os outros, onde é que os outros passeiam. Pega na tua esposa, pega nos teus filhos e desfruta da vida. É isso que ele está a dizer, faz filho, a vida continua. Sim, há um decreto de Deus, já lá vamos chegar. Sim, Deus vai libertar, Deus vai fazer. Mas isso está nas mãos de Deus, mas há coisa que está nas nossas mãos. Então não se enganem com as conversas dos falsos profetas, que só lhes mantém numa roda da religião e eles só têm um propósito, sacar dinheiro a vocês, para vocês manterem-se ali. Não, vamos viver, vamos construir casas, vamos arregaçar as mangas, vamos desfrutar da vida, vamos viver. Este é o grito do profeta. cuidem do vosso corpo, cuidem da vossa saúde, relacionem-se de maneira diferente. Ah, este mundo, eles são uns interesseiros, as amizades são por interesse. Sim, isso é a maneira como o mundo vive, mas ele está a dizer assim, faz tudo diferente. Relaciona-te de maneira diferente, não por interesse, mas com amor. Ou seja, não fiquemos ali paralisados a criticar tudo e todos. Não, façamos nós diferente. Construamos um caminho diferente e trilha esse caminho e caminha esse caminho. Alguém diz, ah, parece que tu estás fora. Diz, não, eu não estou fora de lado nenhum. Apenas eu estou a trilhar outro caminho que não é por aí. Que não é com essas pessoas, que não é com essa mentalidade, mas temos outras pessoas que nós abraçamos e trilhamos esse caminho e vamos lá viver a vida. Vamos ser protagonistas da nossa história. Este é o grito do profeta. Independentemente do que estamos a viver, dá para fazer diferente. Independentemente do que estamos a viver, não percas a esperança. Um dia Deus vai mudar aquilo que tiver que ser mudado, mas enquanto isso não acontecer, vamos lá nós viver. O que nós não podemos abandonar é esta ideia de ser protagonistas da nossa história. O que nós não podemos abandonar é esta ideia de dizer, não, há uma liberdade ainda condicionada, mas há uma liberdade que Deus me deu e eu sou responsável pela maneira como eu vivo. Sim, eu não sou responsável porque fui exilado. Eu não sou responsável pelos preços que agora se praticam. Eu não sou responsável por aquilo que está a acontecer, mas eu sou responsável pela maneira como eu vivo. Diga-me lá, tu és responsável. Quinto conselho, olha o versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, orai por ela, ao Senhor, porque a sua paz, vós tereis paz. Sabe o que é que ele está a dizer? Orem pela Babilónia, por outras palavras, orem pelos vossos inimigos, orem. Olha, nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós não fomos chamados para criticar, nós não fomos chamados para murmurar, nós não fomos chamados para dizer, ah, olha para este mundo, não, ora por este mundo, ora pelas pessoas que te fazem mal, ora pelas pessoas que criticam de ti, ora, eu que estou a dizer, ora, procura a paz na cidade. Por outras palavras, eu também estou a dizer assim, olha, contribui para o sucesso desta cidade, porque tu abençoando esta cidade, tu vais ser abençoado. Lembrem-se que este é um povo que está estrangeiro. Lembrem-se que este é um povo que está a ser oprimido, está a ser escravizado. E Deus diz assim, olha, em vez de andar aí a dar ouvidos a esses falsos profetas, vamos fazer guerra, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Não, orem pela cidade. Abençoem a cidade. Olha, contribuem financeiramente para a cidade. Quanto mais paz essa cidade tiver, quanto mais prosperidade essa cidade tiver, mais tu vais ser abençoado. Alguém podia dizer assim, Jeremias, mas como? Peço, tu não estás a ver o que é que está a acontecer? Tu não estás a ver a maneira como nós somos escravizados? Tu não estás a ver como é que está este mundo? Tu não estás a ver os preços das rendas? Tu não estás a ver os preços, sei lá, do azeite daqui, daqui lá? E ele diria assim, Jeremias capítulo 29, desculpem. Enquanto o grupo pode vir até aqui. Ele dizia assim, olha, há um decreto sobre a vossa vida. Há um decreto sobre a vossa vida. E sabe qual é o decreto sobre a vossa vida? Olha o versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Este é o decreto de Deus sobre a nossa vida. Versão, o livro diz assim, porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, no versículo 12, ele diz assim, olha, então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregá-los-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos... Então vamos fazer assim, o que é que... Não, este é o decreto de Deus sobre vocês. Jeremias está a dizer, olha, é isso que é a vontade de Deus. Enquanto isso não chega, viva a vida. Vamos viver. Vamos construir casas. Vamos voltar a viver. Vamos desfrutar dentro das nossas possibilidades. Vamos orar pela Babilónia. Só não caias na lábia dos falsos profetas. Não é porque o mundo não é como devia de ser que nós devemos nos alienar do mundo. Esses falsos profetas nos levam a alienar do mundo. Nos levam a viver numa bolha. Nós, os santos. Eles, o mundo. Não é porque as coisas ainda não são como deveriam ser que nós vamos ficar apáticos em relação às coisas do mundo. Porque há uma promessa de Deus. Eu estou convosco. Quem se lembra da mensagem da semana passada? Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Sim, vocês estão limitados na vossa liberdade. Mas ainda assim dá para fazer diferente. Dá para construir casas. Dá para desfrutar. Dá para abençoar a cidade. Dá para fazer diferente. Enquanto as coisas não são como deveriam ser, dá para fazer diferente. Lamentações, versículo 2, 3, versículo 22, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua. Uma das coisas que eu gosto de fazer no verão, mais no verão, é levantar cedo e ir ao mar e quase sempre eu apanho o nascer do sol. Algo fantástico. Quem sabe que o sol vai nascer amanhã, acorda mais cedo para ver o sol nascer. Quem é que sabe que o sol vai nascer amanhã? Às vezes pode estar encoberto pelas nuvens. Mas ele vai nascer, sim ou não? Quem sabe que o sol vai nascer amanhã, levanta-se mais cedo. Quem sabe que o mundo não vai acabar como ele está. Mas quem sabe que o novo dia vai raiar, ele acorda mais cedo e vai celebrar o sol que aparece. Porque a maior e mais maravilhosa notícia é que o sol que faz raiar o novo dia já nasceu. E chama-se Jesus. Oh, ele já nasceu e chama-se Jesus. Jesus. Então qual é o convite? Acorda antes do sol e constrói a tua vida. Constrói o teu futuro. Não fiques escravizado por um sistema. Não fiques escravizado por uma mentalidade de vítima. Não fiques escravizado por uma mentalidade religiosa que nos mantém ali a fazer isto, a fazer aquilo, a dar isto, a dar aquilo e nos mantém escravos. Não! Vive! Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Ele vive em ti. Ele vive em nós. Deus cuida de nós. Eu vou ler, terminar o Salmo 20, 126. Abram lá. Está relacionado com a volta do povo, não com ofertas. Quando o Senhor trouxe ao cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como que os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor com estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro do Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, estando e chorando, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus é fiel. Será que podes dizer isso a alguém que está aí ao teu lado? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aquele tempo do cativeiro não foi o seu fim. Aquele tempo do cativeiro foi apenas um tempo. Agora, esse tempo que nós vivemos ali, como vamos viver? Vamos viver baratas, tontas, à espera do Salvador? O Salvador já veio, é Jesus, não é nenhum político. Vamos à espera de uma profetada, como os irmãos brasileiros dizem. E dizer assim diz o Senhor, amanhã vais ter 1 milhão de euros. Ou de aéreos. Vamos estar à espera do último que diga que tal, para nos animar. Vamos estar escravizados num sistema religioso. Temos que fazer isto. Temos que fazer aquilo. E agora faz aquilo para sair disso. E agora vais dizer que é porque Deus vai abrir e Deus vai fazer. É porque tu ainda não tiveste bem o propósito. Ainda não semeaste o suficiente. Vamos ficar reféns dessa religião. Que Deus não me ama. Eu não tenho fé. Jeremias diz, tem cuidado com essa gente. Constrói casas. Mas vamos habitá-las. Vamos voltar a semear. Vamos voltar a arregaçar as mangas. Vamos colher, vamos comer do seu fruto. Olha, desfrutem. Há lugar para o gozo, há lugar para alegria, há lugar para desfrutar, há lugar para o prazer, há lugar para o céu, há lugar para isso tudo. Façam isso, vivam dessa forma. Enquanto não acontece aquilo que Deus prometeu, olha, orem pela cidade. Orem pelos vossos inimigos, orem pelas pessoas à vossa volta, orem por este mundo. Nós não fomos chamados a criticar, a dizer o que está mal e isso e aquilo. Não, orem. Ou abençoem a cidade. Quanto mais a cidade prosperar, vocês vão prosperar. Porque há um decreto sobre a vossa vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não vamos estar reféns da religião. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscares de todo o vosso coração. Então é Ele que nós buscamos. O sol já raiou. O novo dia virá. O mundo não vai terminar como está hoje. Enquanto isso não acontece, vamos viver a vida. Confiando que nós não estamos sós. Ele está conosco. Ele está contigo. Ele está em ti. Não é só contigo. Ele vive em ti. O maior de todos. Ele vive em nós. Podemos ficar de pé agora mesmo?